Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6-packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Num oferecimento do Mupoplay, o streaming mais exclusivo e camarotizado da internet, começa o Mupoca.
E aí, moçada? E aí, Gabriel Prado?
E aí, Luiz?
Tudo bem?
Tudo ótimo. Melhor agora na presença de vocês, de você, Luiz Yassuda, e desse elenco maravilhoso.
Esse elenco maravilhoso, que além do nosso colega de sempre de bancada, Talicione, direto da Berlinesca Berlim.
Olá.
Não é mesmo?
Sim, tá, a cidade tá muito berlinesca hoje mesmo. Tá interessante.
Além de Thales, que está sempre aqui conosco, hoje temos a presença deles, né? O casal 20 da Podosfera Nacional, Jéssica Correia e Robson Bravo. Bem-vindos ao Mupoca novamente.
Olá, como vocês estão?
Olá a todos, muito, muito prontos para mandar mais um programa para o espaço, para defenestrar mais uma pauta.
É verdade, a gente chama a Jéssica quando a gente quer audiência e o Robson quando a gente quer defenestrar a pauta.
Exato.
Então, hoje nós vamos tentar ter um pouco dos dois aqui.
Que, afinal de contas, é o melhor dos dois mundos, né? Você defenestra e ganha audiência.
Exatamente. Você sabe que o nosso último programa que fizemos, né? Todos juntos, em que fizemos aquele animado pitch de ideias, né? De startups aí da pandemia.
O Mupoca 112, se não me falha a memória.
É isso aí.
É isso aí mesmo? Eu chutei, tá certo?
Deve ser, meu amigo. Provavelmente é. Justamente, nós fizemos naquele programa um pitch de startups da pandemia. Neste programa, nós voltamos ao gostoso exercício do pitch, porque nós somos, né, empreendedores, né, com o mindset incorreto e tudo mais. Então, nesse programa, nós voltamos a fazer um pitch de ideias, mas vai ser um pitch de ideias um pouquinho diferente, um pitch de ideias que tem a ver aí, né, este entretenimento que está entretendo o brasileiro durante esta crise toda, que, né, são aí os reality shows. Então nós vamos aqui, né, num grande momento de muito empreendedorismo e thinking forward, ou qualquer coisa do gênero, nós vamos dar grandes ideias aí para a sua TV a cabo ou sua rede de streaming favorita, né? Poder conversar aí conosco para começar a produzir. Será um pitch de reality shows que a gente acha que está faltando na televisão brasileira e mundial. Falando em coisas que estão faltando na televisão brasileira e mundial, meu caro Gabriel Prado.
Pois não.
Eu venho zapeando canais loucamente, noticiários, canais de esportes, né? Canais de culinária, canais de documentários, que mais? Canais de séries e filmes.
Documentários culinários.
Também aquele, documentários culinários, também aquele canal que diz que vai falar apenas sobre, né, documentários históricos, mas passa boa parte do dia falando sobre teorias do antigo astronauta. E aí, mas o ponto é que nenhum deles conseguiu, né, nem num documentário, nem numa nota de rodapé, nem num GC maluco, me explicar, né, ou ter uma resposta para aquela pergunta que eu sempre faço e que ela nunca é adequadamente respondida. Então eu gostaria de perguntar a você, Gabriel Prado, se você saberia me responder o que é Mupoca.
Olha, Mupoca eu não sei, mas e teu pai que faz cosplay? Eu queria aqui a sonoplastia do programa do Ratinho.
Já tocou. Louco. Já tocou. Esse é meu patrão. Já.
Nada a ver, mas uma vez eu tava nas minhas aventuras como câmera, eu fui filmar um rodeio e daí o cara tava dando tipo...
Peraí, pera tudo, vai.
Volta tudo, volta tudo.
Vamos do começo.
Mas enfim, eu fui filmar um rodeio e daí, tipo, o locutor, ele fazia, tipo, pra zoar a galera, ele, tipo, ele, quando ele dava uma tirada muito boa, tocava aquele chicote do Beto Carreiro no fundo.
Isso me faz lembrar um certo podcast nacional. Mas o Mupoca, como você bem sabe, meu amigo, é membro orgulhoso da família B9 de podcasts. Você pode entrar lá em b9.com.br/podcasts e ouvir todos eles. Tem podcasts para todos os gostos, sabores, cores e amores na nossa gloriosa família B9. Eu realmente, toda vez que eu entro lá, eu acho que o Mupoca tá numa frequência bacana de atualizações. Já tenho mais um monte de podcast novo. É uma coisa de louco, meus amigos. Tem pra você que gosta de ciência, tem pra você que gosta de esportes, tem pra você que gosta de cinema, tem pra você que gosta de polêmica, tem pra você que gosta de história. Tudo lá na nossa gloriosa família B9 de podcast. Agora que o Merchan já está declamado, meus amigos, podemos partir para a pauta?
Bora nessa!
Muito bem, estamos aqui de novo reunidos, meus amigos, todo mundo com suas cadernetas na mão, todo mundo com seus PowerPoints e seus Keynotes prontos, não é mesmo? Para fazermos aquele gostoso exercício que já fizemos aqui anteriormente, quando fizemos o pitch das startups da pandemia, para fazermos aí, né, um pitch para novos reality shows, porque este é o gênero, né, televisivo da pandemia. Tem um negócio que pegou todo mundo, até NBA, cara, até NBA, que é só esporte, virou um grande reality show com os jogadores todos trancafiados no resort da Disney 24 horas por dia para o nosso deleite, não é mesmo?
Nossa, mas como é que um homem desses usa montanha-russa?
Pois é, cara, mas estão lá, tá sendo divertidíssimo. E aí o ponto é esse, meus amigos, aí tudo está virando um reality e acho que a gente pode contribuir aí com um pouco da nossa cultura e malemolência brasileiros, né, para aí, né, grandes redes internacionais pensarem em grandes reality shows para que redes nacionais possam propriamente copiá-los, né, como faz aí grandes apresentadores da televisão canarinha, que adoramos e sempre mencionamos nesse programa. Não é mesmo, Luciano? Beijo. Falando, então, quem gostaria de começar? Porque, como da outra vez, eu acho que o melhor exercício que podemos fazer aqui é, né, comentarmos a nossa ideia, cada um, né, em sua vez, e ao final de cada ideia, darmos aqueles pitacos construtivos, né, e vemos exatamente aí qual seria a mais nova novidade da televisão ou do seu streaming, porque reality show tá... É esse lance, né? Tá em todos os lugares.
Deixa eu começar com o tweet que gerou a pauta.
Por favor.
Que foi o seguinte, essa pauta, ela veio a ser pensando no programa 118, que o streaming virou a TV a cabo, e também pensando em um tweet que eu fiz no final do mês de junho desse ano, onde já era o pitch da minha primeira ideia, que é o seguinte, é um reality show de competição, como os melhores reality shows, competição de culinária, de confeitaria. E essa competição de confeitaria, o twist dela é que todos os ambientes onde cada prova é realizada, ela sempre acontece, ela sempre tem alguma coisa que vai gerar uma pressão, vai gerar um momento estressante, vai gerar uma briga. É sempre assim, intervenções estressantes. Então você vai ter ali, sei lá, puta, todo mundo só vai poder assar as coisas em um forno. De vez em quando, a partir do momento que você precisar cortar um negócio, uma banda mariachi aparece atrás de você e faz um barulho. Coisas que estressam os participantes. Por quê? Qual que é o nome desse reality show? Bolados.
Tá lá fazendo um bolinho, aparece.
E aí pode ser qualquer coisa, entendeu? Pode ser que você esteja, dependendo da...
Eu vejo muitas participações especiais.
Exato, cara, dependendo da rede que você estiver fazendo isso, se ela for, dependendo da plataforma, vamos dizer assim, o cara pode estar lá tendo todo o momento que ele tá confeitando uma rosa em cima do bolo, e do nada ele começa uma matéria do Márcio Canuto em volta dele. Mas ele começa a gritar, e surge uma torcida atrás dele. Você não sabe, entendeu? É isso, são provas aleatórias e estressantes.
Mas o prêmio vai pra quem, tipo, deixou o jurado mais bolado ou pra quem fez o bolo mais gostoso?
Não, o prêmio vai pro confeiteiro que performar melhor sob pressão. Obviamente, uma série que tem aí, tem um trio de jurados, sendo um deles um chefe francês e outros dois jurados nacionais.
Importante um dos chefes ser um médico que vai medir a pressão das pessoas.
Pode ser um cardiologista também, né?
É, exato. Assim, olha, você pode ver que aquele ali vai ter quase um infarto. E aí você vê o cara assim, né, hiperventilando, e aí eles passam algumas dicas de saúde. Eu acho importante.
É quase um bem-estar, né?
É, pode ser aquele que estava presente no encontro da Gema com a Clara. Acho que era o Dr. Calil.
O problema é que talvez a gente precise de um cardiologista pra ele, né?
É verdade.
Daí o cara vai eliminar o cara e fala: você me deixou bolado, sai daqui.
Olha aí, ó, tem ideia aí, tem até redes, né, nacionais e internacionais pra isso acontecer.
Essa ideia do cardiologista presente é muito boa também, porque esses reality show de competição, eles adoram ter uma câmera especial, né?
Sim.
E aí ele pode ir pra um lance desse. E vamos agora para a câmera raio-x. E aí entra a câmera como se fosse uma câmera... dentro do jogador, e aí mostra aquelas imagens de estoque, o coração dele pulsando mais rápido, e ele explica o que isso quer dizer.
Ah, aquelas imagens do House, primeira temporada, né? Tipo...
Isso.
Olha, grandes ideias aqui, viu? Eu realmente... Não sei se eu pararia, né, o que eu tô fazendo pra ver, mas talvez vi sim. Por que não? Se eu não tô fazendo mais nada mesmo?
Nossa... eu acho que eu ia sim, porque eu ia estar passando, daí a Luca ia estar vendo, daí eu ia parar e daí ia falar: nossa, por que estourou uma treta enquanto alguém tá fazendo um bolo?
Uma treta.
Por que esse cara tá tentando bater um bolo e tem alguém com um cotonete de espuma gigante batendo nele atrás?
começa aquelas competições igual do
Olimpíadas do Faustão.
Isso, isso, exatamente. Aquele dia do Michael na praia, né? A tal da competição pra ver quem ia ser o novo gerente no The Office. Que aí tem dois caras vestidos com aquela roupa de sumotori, um dando barrigada no outro, só que o participante no meio, assim, sabe?
Entre a estação do participante e o forno, tem um chão com brasa.
E se for um boleiro bolado, ele pode assar o bolo na própria brasa. Por que não?
É verdade, a criatividade conta ponto.
Eu acho que tem coisas piores, cara. Eu acho que tem coisas muito piores pra você colocar no caminho aí, né, no chão aí, até o forno. Você pode colocar uma galera perguntando se você gosta de revistas.
Se você apoia o teatro.
Se você apoia o teatro.
Do nada ele tá batendo um bolo, chega um cara e aí, cara, você curte arte?
Se você quer preencher um formulário pra ganhar uma mala. Se pode, a gente recitar uma poesia. Inclusive, o personagem que eu mais gosto do programa do Final do Mundo é o traficante de poesia.
E eu acho que vai causar nas pessoas essa coisa, como eu posso dizer, é nostálgica de quando a gente podia andar na rua. Ser abordada, sabe?
Que saudade, hein, de ser abordado na rua.
Poxa, eu tô morrendo de saudade.
Saudade de estar tomando uma cerveja com vocês e aparece aquele cara: posso mostrar meu trabalho?
É. Tá vendendo um CDzinho.
Brigadeirinho gourmet.
Brigadeirinho gourmet, ou mesmo um origami feito com uma folha de palmeira.
Ou um bong.
Bong. Óleos essenciais de massagem que causam efeitos engraçados. Já aconteceu.
Mas não, eu vou falar que às vezes o produto é muito bom, cara. Tem uma menina que sempre passava ali na Roosevelt vendendo uma cachaça com infusão, que era ótima, adorava aquilo. E ela sempre dava uma amostra grátis.
Bom. O problema da amostra grátis é quando essa pessoa é essa pessoa do óleo de massagem, essas coisas, porque ela geralmente
o
perfume, porque ela é meio intrusiva, então ela passa em você sem você pedir.
Será que valeria um reality show dessas pessoas?
Olha aí, Shark Tank que encontra coisas da rua, né?
Shark Tank Roosevelt. Eu posso falar a minha ideia, que a ideia surgiu quando tá...
Com certeza.
No começo desse programa, quando vocês começaram a relatar as histórias tristes.
Uhum.
Um reality show das pessoas por trás dos fantoches. Quem tá ali fazendo fisting em cada um dos fantoches da TV.
Nossa, perfeito.
A vida ali por trás das cortinas. Então, um dia na vida de Louro José, Xaropinho.
E eu já tenho o nome.
Por favor.
Por dentro do buraco.
Perfeito. Eu tava tentando encontrar alguma coisa ali. A mão que afaga o buraco, sei lá.
E aí você descobre que, na verdade, eles controlam, né? Todos os programas, a TV, assim, tipo, uma galera mega do mal.
Eu realmente fico mais preocupado mesmo, sabe, com a coluna dessa rapaziada, porque eu fico imaginando esse, sei lá, aquele Louro José, fica lá 3 horas o homem, sei lá, ajoelhado no milho, com a mão levantada, fazendo graça lá com a Ana Maria Braga.
É muito Pilates.
Pô,
os caras têm um condicionamento físico bom, cara.
É o Terry
Crews.
Mas assim, eu tenho uma sugestão de bloco pro formato desse programa, que é a hora que tá rolando o dia a dia deles, é a câmera seguindo normal. A hora que ele vai dar o depoimento dele, pra dar uma quebra de né, na tensão, é o depoimento feito pelo boneco.
Com certeza. Eu gosto.
Então, tipo, tá lá, a hora que o cara tá lá o dia inteiro, tá lá na padaria triste, fumando cigarro do lado de fora da emissora. Aí ele entra, bota o guinho na mão, vai falar com a Palmeirinha, e a hora que ele vai dar o depoimento dele é a voz do guinho, o cara fazendo o guinho lá. Ah, essa velha, não sei o quê, entendeu?
Que horror.
Ou a pessoa sem o boneco, mas com a voz do boneco.
É que aí vai ficar triste, né?
Não, entendi. E esses caras têm umas cláusulas lá, o do Lobo.
Cara,
do
mas
Zé, nem pode aparecer. Você sabe, essa onda de fazer fantochinho com a mão é um negócio que pega aí. Tá tão na moda aí que aparece até no último episódio dessa temporada atual de Rick and Morty.
Olha, eita, eu não assisti ainda.
Também não.
O Jerry faz. Ó, já está na Netflix, como diria Cris Dias também.
É, então, eu tava na locadora vermelha há um tempo, só que aqui na Alemanha tem um acordo com a Sky, porque a Alemanha é onde o direito autoral vai pra te encher o saco. Eu não sei se liberou no Netflix já.
Tem mais comentários, porque depois vão ficar falando que eu dou spoiler. Mas tem isso, tem um momento no episódio final dessa temporada em que o Jerry faz exatamente isso, fantochinho com uma meia, e vou dizer mais, e ele salva o dia fazendo isso.
Perfeito, bela mensagem.
Não, não, nunca verá um fantoche melhor que o Marcelinho.
Olha, não, peraí, que aí você tá querendo...
Marcelinho...
Começar... Não, calma, você tá querendo começar...
Boquetitos...
Você tá querendo começar com briga de fantoche, briga de propriedade intelectual, a gente tem que falar do Galerito.
Ok, não vou comprar essa briga.
É o único fantoche que sai na mão com outra pessoa no programa.
Com o Gil da Esfirra?
Com o Gil da Esfirra, exatamente.
Olha, eu vou falar que tem que chamar aquele que fazia o Júlio para os mais novos, né, do Cocoricó, que era o mesmo boneco do Léo do Rá-Tim-Bum. Olha só, esse é para os mais velhos.
É um banho de aventura.
Um banho de aventura.
Tocando rock rural.
Mas o Galerito é um boneco sinistro.
Ao invés de ser por dentro do buraco, eu também curto bonecos sinistros.
Ai, gente, eu estou muito empolgada com a minha ideia, eu posso contar?
Pode, por favor.
O meu vai ser no meio da educação.
Olha aí.
Ah, bonito. Nobre.
Vai ser o seguinte, vai ser, na verdade, uma forma de realfabetizar os publicitários que não sabem falar mais português.
Olha aí, eu amo essa ideia. Eu amo essa ideia. Eu acho que tem que ter um episódio apenas sobre a expressão é sobre e não é sobre.
Inclusive é bom, ó, vamos lá, ela nem contou o pitch ainda, mas eu já tenho o nome, que assim, como é quase um explicando, só que em formato de reality show, sei lá, mas aí você pode dar um nome de é sobre isso.
Cara, vocês têm acompanhado a enxurrada de anúncios de quinta categoria falando que tal coisa é sobre isso, tal coisa não é sobre aquilo, mas... Caraca, viu? É um...
Eu destravei um ódio aí, né?
Eu tenho um ódio dessa expressão. Desculpa, bateu... É que bateu... bateu mal aqui. Bateu mal. Deu até uma...
Tirou na camisa já, né?
Deu até a gastritezinha.
Eu nem sei do que você tá falando.
Então, vamos lá. O que eu quero é realfabetizar as pessoas. Não é target, é alvo. A gente concorda com isso? Tá tudo bem. Sim. Até aqui. Então, acho que a gente tem que ter, assim, dois modos no reality. O primeiro é fazer as pessoas entenderem que existem palavras de português para as expressões em inglês. Tomar cuidado com o anglicanismo, porque based não é baseado. Por favor, isso acho que é importante trazer essas lições também. E no final vai ser...
A regra do cognato.
Isso.
E no final a gente vai ter um soletrando em português para ver se essas pessoas ainda falam português.
Maravilhoso. Como eu falei, eu aguardo o programa sobre esta expressão enfadonha, essa expressão bem, assim, que... Daquela pessoa que, eu estava vendo um TED ou estava vendo... uma palestra do South By, qualquer coisa, e aí começa, é sobre como nos relacionamos, é sobre como o mundo está indo, não é sobre, sabe, essa expressão nem existe, você pode usar não se trata, ou trata-se de, entendeu?
Ô Jéssica, você pode ter um programa especial pra realfabetizar paulistanês, né, do tipo, uma champa, um estacionas.
Nossa, sim, pra completar palavras, né, se ele sabe o resto da palavra.
Eu acho que esse programa, né, quem perder, perde, quem ganhar, perde também, então ninguém ganha, todo mundo que ganhar vai perder também.
Todos vocês, participantes, são perdedores.
Eu aguardo a poesia de Alexandre Magno aí, por Talicione, a respeito dessa...
Você não pode pedir a poesia de Alexandre Magno.
Ela vem.
Poesia, ela só vem, exato.
Ela vem.
Ela, exatamente, ela vem pelo ar que nem nosso tardio marginal alado, então...
Mas ele fala alguma coisa de todo mundo que ganhar vai perder, quem perder, perdeu...
Não, essa é ex-presidente só.
Mas assim, tem a frase, então já era.
Ou você foi falar com seus amigos suas coisas chatas. Mas enfim, não tá no momento. A verdade é que eu fui estudar o CDs de novo, fui buscar a palavra recentemente e quando vocês menos esperarem, talvez hoje, talvez não.
Você tem que sempre me pegar desprevenido. É algo que eu não posso pedir, porque justamente eu jamais pediria, entendeu?
Tem que entender que a situação tá sempre espreita, né? Que nem o negócio do tapa no How I Met Your Mother.
Ainda mais agora que o Tony Hawk novo saiu e tem música do Charlie Brown na trilha.
Ixi, meu final de semana foi isso, cara.
O meu também.
Meu também. Confisco e dá olho.
Exato. Olho em todas as coisas e confisco direto.
Muito bom, muito bom. E aí, mais algumas ideias, meus amigos?
A primeira que eu tenho é, na verdade, uma competição de robô merda. Então, tipo... você vai lá e faz um, sei lá, um robô que corta o cabelo feio, sabe? Ou, tipo, o robô que fecha a porta, mas ele não fecha a porta. Ele bate e erra, sei lá. Tipo, só robô inútil. A ideia da competição é essa. Você fala, mano, hoje o tema é robô inútil gastronômico. E daí você pede pra cortar uma cebola, ele corta, tipo, errado, sabe?
Um robô que vigia o ambiente, mas só quando a luz apagada.
Nossa, sim, isso me lembra todo o tópico de poder inútil. Você flutua a um milímetro, né?
Exato. Tipo,
e essa ideia 1 tá aí? Não ia ser aprovada pela rede, pelo...
Por que não?
Eu acho interessante a batalha de robôs, né? É que a gente vai ter que lidar aí com o ego dos criadores desses robôs, né?
Então, mas essa pra mim é uma questão também, porque geralmente essas competições de robô, essas coisas assim, Sempre tem o cara que faz o robô, e aí essa pessoa que faz o robô tem todo aquele papo antes da luta, do tipo, como uma luta normal, do tipo, meu robô é melhor que o seu por isso, meu robô é melhor que o seu por aquilo, meu robô vai destruir o seu. Eles ainda têm que ter esse tipo de autoestima mesmo com robô merda?
Não, a ausência de autoestima que faz o programa.
É a ausência de autoestima que faz o robô, né?
Também.
Mas ganha o robô mais merda ou ganha o robô menos merda dentro dos merdas?
O robô mais merda. Vocês têm que olhar e falar, isso aqui é o pináculo da inutilidade.
Mas aí não vai virar uma espécie de competição de... mecanismos de Goldberg, sabe? Mecanismos para coisas inúteis?
Não, aí que tá. Não é coisa inútil. É fazer a coisa útil errada.
Entenda.
É tipo que nem os primeiros robôs daquela moça, da Simone Gertz, que era tipo, era um despertador que dava um tapa na cara dela, só que enrolava o cabelo também.
Tá, mas então, peraí, então a gente, eu gosto que a gente tá definindo os parâmetros da competição, eu acho importante.
Importante,
por exemplo,
importante.
Vamos dizer que é um robô que ajuda a pessoa a subir escada. Ele pode ser um robô que ajuda a pessoa a subir escada de um jeito merda, ou ele pode ser um robô que ajuda a pessoa a subir escada do jeito mais ineficiente possível.
E também pode ser um robô que dá certo 50% das vezes.
Perfeito. Mas aí tá, mas aí sim, então você diria que o critério... O critério para ele ser eleito vai de acordo com quem tá julgando, então, nesse caso.
Ah, com certeza. E o nível de ruindade vem da criatividade ali do criador, né?
É, isso eu acho muito bom, porque eu já vejo a gente fechando com uma Bandai aí da vida para vender esses robôs, né, em versão miniatura aí.
Ah, com certeza.
Pra criançada.
Pô, isso vender bonequinho. Vender com uma beleza.
Vai vender com uma beleza. Isso aí, eu teria a coleção deles aí, cabeçudinhos, assim, igual os Funko, sabe?
Ou você pode, tipo, acoplar várias coisas e nenhuma delas faz direito. Tipo, tem uma torradeira que não torra o pão, tem um micro-ondas que não aquece nada.
Tem um micro-ondas que esfria, né?
Fiação não aguenta. Você liga tudo e cai a fase, né?
Eu vou pegar fogo.
É o chuveiro que não sai água, sai fogo.
Mas sabe, a criatividade pode estar na crueldade também. Tipo, o chuveiro que ele sai, tipo, 80% de água quente, mas sai, tipo, 20% de água fria, aleatoriamente.
Só aquelas gotinhas, né?
Não, não precisa nem ser gotinha, pode ser aleatório. Tipo, você tá tomando de boa e daí, de repente...
Você não precisa nem de 20%, cara. Basta um fio vir mais frio. Uma das saídas vem uma água gelada do nada, assim.
É que aí, se ele for um chuveiro que ele do nada muda a temperatura, é bom que ele automaticamente vira uma máquina de choque térmico, né?
E a minha segunda ideia, na verdade, é caçadores de apartamento ruim.
Olha, esse é bom, hein? Esse é bom, cara.
Esse é matador.
Esse é matador, cara. Cativeiros.
Não, mas peraí. Não. Cativeiros, calma aí. Mas aí você pode ampliar a rede. Você pode ter cativeiros São Paulo. Cativeiros Rio.
Cara, eu tenho tanta história de apartamento ruim.
Eu acho uma dessa da hora, assim. Tipo, isso é prestação de serviço.
Nossa.
Você vai soltar eles no centro de São Paulo e vai chegar tipo, não, a gente vai ver um apartamento aqui que, tipo, ele é impecável, mas ele tem um problema. Tem um cara que fica 24 horas aqui, só quieto, olhando num canto, e tem que alugar com isso. Tipo, sei lá, enfim.
Olha, cara, tem o mercado imobiliário, eu sei que é muito rico, teria muitas ofertas aí pra nos oferecer. Eu realmente fiquei, né, chocado com o número de cativeiros disponíveis aí na rede, né, nos grandes sites aí de imobiliários, né? Quando fui tentar alugar um apartamento, cara, é incrível, assim, você vê uns lugares que claramente seriam utilizados para, né, sequestros de famosos, para esse tipo de coisa, que estavam lá sendo disponibilizados como casa.
E com aluguéis caríssimos.
Caríssimos, assim, porque...
Vocês jogavam Driver no PlayStation 1?
Gostava muito.
Lembra dos apartamentos daquele cara?
Putz, não.
Era a tela de selecionar missão, salvar jogo e tal. Uma vez eu vi um kitnet mobiliado que era o apartamento daquele cara. Tipo...
O próprio cenário de assassinato, né?
Não, tipo isso.
O apartamento tinha gráfico ruim, né?
Teve um outro apartamento que eu vi também que vinha com uns pets. Eu abri a porta, assim, e olhei pra dois ratos, eles olharam pra mim, deram uma grunhida, eu falei, bom, tá visto. Bom, eu queria pegar uma carona nessa ideia aí. Eu quero mais versões brasileiras de realities americanos de construção, reforma e decoração. Porque é muito fácil ficar reformando aquelas casinhas de madeira lá, aquele tanto de empreiteiro. É a vida cor-de-rosa, né?
Sabe que eu sempre que eu olho aquilo, eu me questiono. Vocês iam durar um dia com parede de concreto? Não iam.
Não iam. Não iam, cara. Inclusive aqui eu acho que é o espaço da hashtag autocrítica do Mupoca. Que a gente... Teve a Copa do Mundo aí dos... Como é que foi o último programa mesmo? Era o streaming a nova TV a cabo, né? E teve também aquele que a gente gravou falando das Olimpíadas Alternativas, né?
Isso.
A gente tem que parar de exaltar tanto o reality show americano.
É verdade.
Porque é uma ode, é um estilo de vida médio de lá que é uma coisa que só gera frustração. Não é construtivo, não é construtivo. Apesar de ser de construção, não é construtivo.
Sabe o que me assusta nessas casas, assim, canadenses, estadunidenses, etc? Você deu uma tropeçada e deu de cabeça na parede, vai furar a parede.
Vai ser igual briga no Chapolin.
Eu gosto também daqueles assim, essa casa tem 360 metros, 4 quartos, 4 suítes, 6 banheiros. O preço, você já vai saber. Aí o resumo é que todo mundo acha pequeno.
Eu achei
apertado.
360 metros quadrados. A casa é um pouco pequena para nós.
O quintal é pequeno. Minha lhama não vai se sentir confortável. Tipo, tem que acabar, cara. Vamos fazer o reality show brasileiro da construção do ponto de vista do peão de obra?
Ô, Gabriel, eu fico muito triste de você não querer mais exaltar os americanos, porque eu tenho duas ideias de spin-off que veio de ideias de programas americanos.
Mas é só fazer o spin-off aqui e tá tudo certo.
Tá bom, ok. Os dois vão ser... Não, na verdade o segundo não vai ser aqui. O primeiro é Super Nanny Pet.
Esse já tem patrocinador, esse tem tudo.
Já tá pronto.
Esse tá pronto, tá pronto.
Qual era o nome do domador de cachorro, do mágico?
Tem o Dr. Pet e tem o César Milani.
É o César Milani.
Então, ele vai na casa das pessoas e aí ele vai, tipo, ensinar os cachorros e gatos a se comportarem, né, como foi a Super Nani, e são pessoas que mimam muito seus cachorros e gatos. Então, o dono também vai sofrer com as represálias do apresentador.
As represálias são só pro dono.
Na verdade são só pro dono, ele fica fazendo carinho no gato, né?
Pode ser o biólogo Sérgio Rangel.
E aí ele sempre leva o jacaré dele.
Eu gosto da ideia, isso aí tá vendido. Super Nani Pet.
E aí a patinha, né?
E qual é o outro spin-off?
O próximo é o Pimp My PC Gamer com Henry Cavill.
Olha, esse é forte, hein? Esse é forte. Esse é forte.
Não, mas tem aquele cara do... Tem um moço no YouTube nacional que faz isso, que é da Rockets.
Ah, mas ele não tem um apelo.
Ah, sim, mas ele não é o Henry Cavill. Não é o Henry Cavill, entendeu?
A gente pode fazer, sim, uma adaptação 100% nacional e botar o Marcos Pasquim.
Isso, exatamente.
E aí o nome do programa é PC Parrudo.
Oh!
PC Parrudo.
Gosto. Já que trouxe pro Brasil, ou poderia ser também lá fora, a pessoa, tanto o Henry Cavill quanto... Ou Dan Stuban, não sei. Qual que é o nome?
Marcos Pasquim.
Tá bom.
Vírgula. O pescador parrudo.
Ok. Sendo Pasquim, poderia ser também alguém que arruma celular com tela quebrada, porque aí as senhoras iam arrumar com ele. E aí tem toda...
Isso, olha aí.
Tem todo o pitch das senhoras dando em cima do pescador parrudo. E aí você tem que ver qual a senhora vai sair com ele após ter a sua tela de celular arrumada.
Puta, perfeito. Já virou a parte 2 aqui, o The Bachelor.
Só, já que vocês estão nessa pegada de spin-off, eu tenho aqui uma das ideias que eu tinha aqui pra homenagear, inclusive, uma grande amiga minha aí, é o Didn't Know I Was Pregnant Brasil. Versão pandemia.
Eu não entendi.
É exatamente isso. Filhos da pandemia, só que a grávida acha que aquele ganho de peso e tudo mais são efeitos da comilança, entendeu? Mas não, vai chegar ali para outubro, novembro, uma surpresa. Vem a fatura. E aí, claro, uma equipe acompanhando. Uma equipe, na verdade, essas histórias são sempre apenas encenadas, né? Então só tem a pessoa contando casos. Não sei se você já viu esse chocante programa chamado Eu Não Sabia Que Estava Grávida, que é geralmente a pessoa... Ah, eu estava num parque e aí eu tive um momento em que precisei correr ao banheiro achando que estava passando mal, quando vi uma criança no vaso.
É assustador. É assustador. Se aquilo é de verdade, eu acho, tipo, a coisa mais assustadora do mundo. Porque, tipo, você vai pro banheiro achando que tem mais diarreia e um bebê.
Pois é, eu gostaria muito dessa versão, até porque, como que é, as pessoas evitaram aí ir aos médicos, as pessoas, né, podem ter aproveitado aí intensos feriados para não fazer aglomerações, mas encontrar apenas entes muito queridos, não é mesmo?
Muito íntimos.
E aí, muito íntimos. E aí, de repente, né, ter aí uma surpresinha. Como diria a galerinha do El-Chan, depois de 9 meses você vê o resultado. Ter esse depoimento, né, marcante, claro, né, pro caso, né, para essas histórias sempre bem absurdas de, né, pessoas em que simplesmente o filho nasce e não houve nenhum sintoma anterior desta gravidez.
Luiz, essa foi a sua ideia?
Por enquanto. Ideias são como palavras de Alexandre Magno. Elas simplesmente podem surgir nesse programa a qualquer momento.
Concordo. Pois eu tenho mais uma aqui para trazer, que aí é um programa que já pode ter o seu spin-off também. Já vem com um spin-off pronto, na verdade. Que assim, né? Reality show, para mim, existem dois tipos de reality show que as pessoas gostam. Que é ou um reality show de competição, ou o reality show propriamente dito, que acompanha a atribulada vida... De um grupo seleto de pessoas, onde aí acontecem, sempre tem que ter intriga, sempre tem que ter pontos de tensão e de pontos de atrito, né? Só que aí é o seguinte, como a gente tá em tempo de pandemia, então, né, muita gente quando pode não tá saindo de casa e tudo mais, o home office aumentou, agora as prioridades das pessoas mudaram. A prioridade das pessoas agora é muito online, né? Então, assim, os serviços de internet tem que estar sempre tudo funcionando muito bem, né? Quando qualquer serviço cai, né, rola, o mundo parece que vai cair quando o WhatsApp não tá funcionando, quando o Slack para de funcionar, essas coisas assim. Então, a minha ideia de reality show é acompanhar uma rotina que pode ser bastante monótona, mas aí através de uma edição dinâmica, através de uma trilha sonora urgente, acompanhar a vida das equipes de TI que cuidam desse tipo de serviço. E aí, por exemplo, tá lá o cara caiu, sei lá, caiu o... Vamos usar o Slack, por exemplo. Caiu o Slack. E aí começa a receber 1 bilhão de ligações e começa a gerar toda uma urgência na equipe que cuida do TI do Slack. E aí toda aquela trilha dinâmica, todos aqueles cortes rápidos, Michael Bay. E aí, quando você vai ver a tela, é só um cara digitando. Porque é o que uma pessoa que trabalha com isso faz. Mas aí, através da edição dinâmica, isso vai se tornar uma série intensa.
Usar todas as técnicas de edição do Hackers de 90 e tantos, né? Com a Angelina Jolie.
Exato. Take in close do olho, take in close das letras digitando o código, take acelerado dos dedos pra parecer que a pessoa tá digitando 1 milhão de coisas ao mesmo tempo.
Take de como a pessoa imagina na cabeça dela.
É igual o Sidney, aquela propaganda do Sidney Oliveira digitando no ar.
Isso, é isso, sim. Edição dinâmica. Olha, da vida atribulada de profissionais de TI.
Olha, eu vejo um programa desses passando até como série mesmo na televisão gringa e a Globo comprando só pra gente poder ouvir antes do programa começar. Rede Globo apresenta. E a versão em português, alguma coisa do tipo plantão da informática.
Os profissionais de TI por trás dessa face inteligente mal sabem que existe uma profissão caótica e incontrolada. O profissional de TI vive todos os dias sob pressão.
TI, tensão intensa.
Muito bom, é isso.
Eu acho que o apresentador, por exemplo, já que não tem alguém que vai julgar, pode ter o apresentador, né, o narrador, ele sempre aparece com touca e óculos e máscara e com a voz bagunçada.
Porque ele é um hacker.
Porque ele é um hacker.
Sempre na contraluz, na contraluz.
Eu gosto da ideia também de mandar as pessoas se virar. Eu acabei de ver esses dias aí. Tem um programa maravilhoso de uma menina que ajuda as pessoas a melhor organizarem seus espaços nas suas casas. Só ensinando regras básicas de arrumação, mas aí o programa era um reality em que ela ia e era mão na massa, né? Tipo programa de decoração, tipo programa de qualquer coisa desse gênero. Só que como estamos na pandemia, basicamente é o seguinte... Agora a pessoa faz uma videocall com ela. E aí ela fala: olha, tá vendo que eu mandei uns cestos pra você organizar as paradas? Organiza.
É igual o ensaio fotográfico via Zoom, né?
Pô, eu achei maravilhoso. Eu falei: cara, é isso. É tudo que você. Ó, meu amigo, eu tô mandando pra você o seguinte: ó, aqui tem uma cebola, alho, né? Arroz. A água você pode pegar na sua torneira mesmo, entendeu? E agora eu quero ver... Você... Aqui tem, né, um saco de feijão, umas folhas de louro. Eu gostaria que você fizesse agora um arroz e feijão. E aí a pessoa... Beleza! E aí ela faz sozinha, porque... Não tem o menor cabimento.
Você, inclusive, sem querer, você adivinhou a linha do meu spin-off dessa série, do Profissional.
Olha aí!
Que é focado especificamente... Na vida atribulada dos profissionais que estão começando uma startup que vende massa de pão pra você assar na sua casa. É o Mupoverso aqui.
É o Mupoverso.
Aí, daí, tipo, na verdade, o objetivo do pão é chegar em Ibiza, né?
Pode ser.
Ah, ele voltou, né?
Ele nunca foi, ele sempre teve aí.
Sempre teve aí. Esse Levan vai dar volta ao mundo. Olha que beleza.
Eu tenho mais duas aqui. Eu sou grande fã de Discovery Turbo, fico vendo aquelas inutilidades.
Adoro. Chip Fuse.
O que eu gosto é da parte que os caras mostram o carro velho, o carro todo estrupiado lá, e quando eles desmancham o carro. Eu não me importo muito com a reconstrução dele, de como ele fica animal e tal. Então eu gostaria de ver um reality do submundo dos desmanches de carros.
Uma série investigativa.
Série investigativa.
Não, eu quero ver o lado dos desmanchadores. Poderia inclusive chamar desmanchadores. Uma coisa meio GTA, meio 60 segundos, entendeu? Apresentada pelo Nicolas Cage, inclusive.
Então, como é que faz pra deixar, né, um número bem raspado?
Sim.
Né? Pra separar as peças. Como que avalia, né, as peças, ó, entre essa aqui tá boa, essa aqui já não presta.
Fiscal chassi.
É basicamente o trato feito apresentado pelo Vin Diesel.
Isso. Olha aí. Aliás, trato feito deveria ser ter um programa que deveria ser o padroeiro desse episódio, apesar da gente já ter o seu tweet, Robinho, que é o Pawn Stars em 15 segundos. Tem um canal no YouTube que consegue resumir episódios inteiros do trato feito em 15 segundos. Eu tenho isso aqui. Ah, eu vou ter que chamar um especialista. Ah, é verdadeiro. Quanto você quer? Tanto. Vendido. Pronto. Acabou.
Sabe que o que também talvez funcione? Na linha dos desmanches, a gente pode ter o trato escuso.
O trato mal feito.
É o trato feio.
Mas, ó, o trato feito pode também ter a versão feira do rolo. Porque aí é mais legal, porque são pessoas fazendo trocas e negociações com outras pessoas que não são profissionais.
Oh, isso é bom, hein? Porque aí você pode colocar uma linha de tempo, tipo assim, ah, vocês têm, tipo, sabe, sei lá, chega o competidor... Competidores, vocês têm 15 minutos. E aí, tipo, cada um começa com o mesmo item e tem que ver o que eles terminam no final.
Alguém consegue algo maior, tipo, sei lá, você chega com um fundo e volta com micro-ondas.
Isso, tipo assim, o cara... Todos eles vão começar com o mesmo item, que é tipo um toca-fita de carro.
Cara, isso aí vira aquele cara do One Paperclip lá, que saiu com uma casa, né?
No Craigslist, né?
É tipo aquele episódio do The Office, que tem as sementes mágicas lá.
É muito bom. Eu tenho um nome pra esse programa da Jéssica. OL Shifters.
Gente, maravilhoso. E aí sempre vem alguém e fala, você troca por uma TV de tubo de 12 polegadas?
Pode ter a fase relâmpago, que é a da cabine do Silvio Santos, né?
Exatamente.
Você troca por um Moto G4 seminovo?
Ai, ai. E por fim, fechando aqui minha coluna de ideias, outro formato que eu aprecio muito são aqueles dos aeroportos ao redor do mundo, né? Tem o aeroporto Colômbia, tem o aeroporto Madrid, tem o aeroporto São Paulo e, mais recentemente, o aeroporto Roma. Baseado nesse formato, eu gostaria muito de ver um reality show no Poupa Tempo.
Ó, você tem, na verdade, você tem duas opções aí, então. Você tem a versão Poupa Tempo e a versão rodoviária.
Não, mas eu acho que tem. Eu acho que pode ser. É que o Poupa Tempo seria interessante mostrar o ponto de vista dos funcionários, né? Os Poupa Tempers. E a versão das pessoas, né? Ah, vim aqui tirar uma certidão e tal. Sabia que o Poupa Tempo da Sé é o lugar onde mais se prende pessoas em São Paulo? O cara vai lá tirar uma certidão negativa, descobre que é procurado, tá preso.
Isso é dado mesmo?
Isso é dado.
Olha que beleza. Pô, isso
é horrível,
isso aí,
né?
Isso é o melhor argumento para um programa do planeta, cara.
Sim.
Isso aí tá vendido, tá fácil.
Eu não sabia que estava procurado.
Enfim, acho que uma série no Poupa Tempo seria divertido.
Pô, já nos divertiu a beça aqui.
Eu tenho um que é, tipo, ainda na linha de Trato Feito, que esse é um programa que só dá, né? Continua dando.
E continua muito.
Que é o Trato Desfeito, que é o de sair de devolver as paradas.
Nossa, Thales, sim, você está correto, você está ganhando, cara, porque imagina, e aí você tem que ligar pro saque, gente, nossa, tem toda uma saga aí, eu acho muito boa.
Principalmente quando é carro, né, que a pessoa é tanta confusão pra devolver um carro defeituoso que a pessoa até coloca, este carro é uma merda, é uma bomba, não compre tal marca, né.
E daí pode ter uma dica do He-Man no final, assim, do tipo, sempre que você precisar reclamar de uma coisa e não estiver sendo atendido, reclame, não reclame aqui.
Ah, inclusive é uma boa série, porque é uma série que também educa.
Claro.
Olha, é outro bom reality show, acho que todo mundo acompanharia muito loucamente, e basicamente seria pessoas com jaleco misturando vidrinhos, líquidos no vidrinho, seria o reality show Vacina 2021, né?
Pô, esse aí, hein?
Vários laboratórios competindo, e agora ponto para o time russo.
Que é um reality show que o grande prêmio é a humanidade, né?
E aí, então você vai ter desistentes, não vamos salvar mais gente, não. Eu acho que já estamos num momento que estamos suficientemente relaxados, né? Então vamos relaxar um pouquinho mais, que tal, né? E partir para nossa gloriosa, para a volta dela, né? Para a gloriosa volta da leitura de cartinhas. Cartinhas, Gabriel Prado, temos cartinhas nesta semana mupóquica?
Temos cartinhas.
Olha aí, eu gostaria de matar essa saudade de cartinhas e contar com sua voz aveludada para ler uma delas, meu amigo.
É a cartinha do Luiz Irber, que nos escreve o seguinte. Buenas, vocês falaram bastante sobre propriedade intelectual durante o episódio. E há um tempo atrás, vi essa palestra do Cory Doctorow que toca no assunto.
Cory Doctorow.
A palestra inteira é interessante, mas a parte mais relevante para a propriedade intelectual começa em 18 minutos. Acho que separar essa ideia de propriedade intelectual em seus componentes é importante para entender melhor como chegamos nesse buraco em que o Mickey governa nosso acesso à informação com luvas de ferro. Abraço, Luiz. E ele deixa aqui o link para a versão escrita da carta, aliás, a versão escrita da palestra em locusmag.com/2020/09/ Cory, Ifen, Doctoral, Ifen, IP, e é isso.
É, muito obrigado por compartilhar, eu achei muito legal a palestra e com certeza eu vou pensar mais sobre ela em breve.
É, pra quem não conhece, o Cory Doctorow, ele é um cara que já escreveu alguns livros, né, incluindo... Foi Cris Dias quem fez famoso aqui no Brasil, que é o In and Out Magic Kingdom. Uma coisa assim, que ele citou uma vez num Qual é a Boa, e esse cara, ele escreve sobre tecnologia já há bastante tempo na internet, né? Ele é um dos caras por trás, se eu não me engano, do Boing Boing, que era um blog na época que os blogs eram aquilo tudo. E é sempre bom, né, ter a oportunidade aí de uma opinião interessante de alguém que gosta muito do assunto. Eu acho que a gente pincelou várias coisas nesse programa 118 com a brilhante participação de Jéssica Corrêa conosco, não só a respeito de propriedade intelectual, mas de tantas outras coisas, né, de tantas outras consequências que a gente está vivendo aí com né, o streaming ter virado TV a cabo. Tava tendo uma discussão esses dias, talvez até vire pauta de Braincast, que saiu uma notícia falando sobre, né, qual é a porcentagem de artistas no Spotify que concentram 90 e tantos por cento dos plays, né? E é isso, minha gente. Pô, a maior parte, tem um monte de artista lá que não chega a ter 100 plays, assim. O conteúdo até está disponível, mas simplesmente não chega às pessoas. Loucura, meus amigos. Mas é isso. Se você quiser fazer como nosso querido ouvinte Luiz Irber, e mandar pra gente sua crítica, sugestão, complemento de pauta, brinde de assessoria, propostas de compra dessa bagaça, o endereço para você fazê-lo é o cartinha@mupoca.com.br. Também estamos nas redes sociais, mas entenda, são robôs e a gente ainda está tentando testar ainda mais robôs, não é mesmo, Talicione?
Se conseguirmos acesso, testaremos.
É verdade, a gente agora quer testar um robô que é a grande onda no momento, saiu essa semana no Guardian, né? É um texto escrito inteiramente por essa inteligência artificial chamada GPT-3, né?
É o modelo do OpenAI, que é o GPT-3, eles estão, que é o modelo mais avançado até então de aprendizado de máquina que eles têm, e é bem bom.
Bem bom, assim, pra...
Bem interessante.
Em língua inglesa, realmente ele já apresenta uma resposta fascinante aí. E basicamente você precisa dar um pouco de conteúdo ou estímulo para ele, né? Sobre o que ele deveria pesquisar e pedir para ele escrever um texto em determinado formato ou em determinado estilo, ou até com determinado número de palavras ou determinado número... Enfim, vai ser muito bom isso na mão do estudante universitário, né? Naqueles momentos de monografia chegando.
Bakhtin era um semiólogo russo, e daí vai.
Você pode achar o link da obra completa, né? E mandar. O robô. Monografia de 90 páginas.
Que horror.
Que horror, né? Que horror. Que horror. Que vai ser esse uso que as pessoas vão dar. Imagina um negócio aí, né? Brilhante, né? As pessoas pesquisando coisas e a gente já pensando em fazer besteira, né, Gabriel Prado? Eu acho. Esse esforço mupóquico eu acho impressionante.
Mas, Luiz e Assuda, quem perde fazendo isso é estudante, cara.
Eu sempre acho que sim, entendeu? Mas olha que legal se o cara aprender a fazer isso, entendeu?
Tem seu mérito.
O quanto de skills, né, em programação, em linguagem mesmo, né, ele não vai estar aí destravando, né? Porque é aquela coisa, você pode confiar no robô, mas eu pelo menos revisaria o projeto de 90 páginas.
Não,
né?
Mesmo.
Talvez se o robô... Inclusive porque tá na página do OpenAI dizendo, né, claramente que você não deve confiar tanto, porque como o robô lê muita informação, pode ter palavras chulas no meio.
E mesmo o Guardian falou que eles editaram o texto, né?
Sim, sim. Sempre importante, né? Mas, é claro, é uma grande ajuda. A gente já sabe que para certos textos na imprensa já são escritos por robôs, né, que basicamente pegam dados brutos, né? Então, sei lá, movimentação de bolsa de valores no mundo e tal, e esses textos tendem a ser escritos... Antes era o estagiário que fazia, hoje em dia é o robô que faz, né? Para algumas redações.
É uma questão até no mundo de desenvolvimento, na verdade. Se isso não vai, tipo, predar demais o mercado de juniores.
Eu acho que são questões mesmo que se abrem. Mas, né, isso é, como que dizem, pauta para outros mupocas, né? A gente só deixa essa pincelada aí... dizendo que quanto mais a gente puder automatizar essas rotinas de redes sociais em prol de SEO e tudo mais, faremos, porque, não é mesmo, Gabriel Prado? Casa de ferreiro, espeta de pau, né? Esse negócio de ficar analisando mídias sociais pros outros, dá uma preguiça de analisar a nossa, né?
É o que dizem.
É o que dizem.
É a palavra nas ruas.
Muito bom, meus amigos. Sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Muito obrigado, Jéssica Corrêa, novamente conosco, Robson Bravo, pela presença ilustre de vocês.
Eu que agradeço.
A porta de casa tá sempre aberta.
Sempre um prazer imenso, ou como dizem por aí, um prazerzão.
Muito obrigada pelo convite. Estou aqui sempre que quiserem a minha companhia.
Muito obrigado também pelo convite. Sempre que for preciso que a pauta vá para o espaço, é só me chamar.
Ah, sim. A gente adora defenestrar a pauta, como fizemos nesse programa e em tantos outros, não é mesmo, Robson?
Exato.
É, sempre, é muito possível que até o final do ano aí a gente defenestre mais algumas.
Porra, estamos aí para isso, né? Servindo bem para servir sempre.
Importantíssimo. E é claro, né, meus amigos, Talicione, Gabriel Prado, sempre, né? Um prazer estar, sim, aqui com vocês. Mupoca 120, um número, né? Redondo aí, chegando. A gente chegando a essa importante marca que quer dizer o quê? Nada exatamente, mas que, né, provavelmente teremos o 121 aí à frente. Então, até a próxima quinzena e tchau.
Tchau.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.